As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O indivíduo de 22 anos, acusado de tentar matar um jovem de 17 em Vieira de Leiria, Conselho da Marinha Grande, fica preso na própria casa. Assim determinou o juiz de instrução criminal de Leiria, que aplicou, desta forma, a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, sujeita a vigilância por meios eletrónicos de controlo à distância. O homem está, assim, a responder por homicídio, na forma tentada, sendo que os factos ocorreram no recente 7 de novembro, no exterior de um estabelecimento de diversão noturna na Praia da Vieira. Refere o Ministério Público que, após uma altercação verbal e física entre várias pessoas, o arguido empenhou uma faca de lâmina móvel e desferiu uma facada na vítima, atingindo-a no abdómen. De seguida, fugiu do local e deitou fora a faca que utilizou. A facada desferida perfurou a parede abdominal da vítima, invadindo a cavidade abdominal e atingindo o fígado, colocando em perigo a sua vida, não tendo a morte ocorrido apenas devido à rápida assistência médica prestada. Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra e Junceira, considera que o seu território é o mais penalizado com a recente aprovação do Plano Diretor Municipal. O autarca, eleito pelos independentes do Nordeste, justificou esta sua análise referindo que os aglomerados rurais foram encolhidos, assim como as estruturas habitacionais, questionando depois como se pode falar em fixação de pessoas quando as mesmas não podem construir nas suas propriedades.
A Serra Junceira tem 50 km de margem. É a que tem maior área do PROAC. É mais penalizada por esta peça. Os aglomerados rurais foram encolhidos. As estruturas habitacionais foram reduzidas. E como pergunto eu, como é que é possível haver desenvolvimento e fixação de pessoas se quem tem os seus terrenos não pode lá construir e tem que ir para fora das freguesias? O que é que se fez em termos turísticos, a toa provável, desenvolvimento turístico da zona do concelho, que maiores potencialidades têm para isso? O que é que se fez? Vejam, por exemplo, onde chegou o arroz, desfaçatez e pouca vergonha, de até o plano pormenor de Vila Nova, uma peça com a qual a Câmara tem um contrato. É uma peça, é uma área de intervenção com 124 hectares, que contempla a edificação de um alojamento turístico, de um hotel, casas rurais, de apartamentos turísticos, um ponto de recreio, um conjunto de equipamentos que apoia cada programa. Este plano pormenor, Vila Nova, aprovado em Assembleia Municipal no dia 29 de abril de 2011 e publicado em Diário da República em 29 de junho de 2011, foi pura e simplesmente posto na gaveta. Felizmente, prevaleceu o bom senso, porque senão a Câmara ia arcar com graves responsabilidades em termos económicos no plano indemnizatório.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há agora um conjunto de empresas com as portas abertas para se fixarem em Tomar, na sequência da recente aprovação do Plano Diretor Municipal. A indicação é avançada à ERT por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, que deu como exemplo o processo relacionado com o supermercado Aldi, cujo licenciamento estava dependente precisamente do PDM. Pode então avançar e instalar-se na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Para além deste dossiê, Hugo Cristóvão centrou ainda atenções nas futuras áreas empresariais, desde logo a de Val dos Ovos, na Sabaxeira.
A nível dos privados, naturalmente, há muitos investimentos em concretos. Eu vou dar um que apenas porque é público, não sendo exatamente uma atividade empresarial, mas é aquele que é público e, portanto, vou apenas dar este exemplo, que é a questão do Aldi. É sabido que se quer instalar em Tomar, tem um projeto praticamente feito, mas não era possível licenciá-lo porque no local estava previsto no anterior PDM uma outra situação e, portanto, agora vai ter o caminho aberto para avançar. Enfim, não mais uns postos de trabalho, será mais um investimento de alguns milhões de euros. A nível de outros locais, por exemplo, a questão do Val dos Ovos, que de qualquer forma tem que ser agora materializada em plano pormenor, porque o facto de estar configurada no PDM, digamos, a mancha de solo registada no plano, mas agora há que avançar para o plano pormenor, que, como dizia, já estamos a avançar, tem muito a ver depois com a definição das vias, das infraestruturas e já algumas empresas interessadas para aquele local, apesar que isso ainda naturalmente demorará algum tempo, mas vai permitir, portanto, ali a criação de uma nova zona e, portanto, uma nova fixação de empresas. Mas há, de facto, uma série de outras situações que neste momento já são concretas, no sentido em que têm projetos e até pedidos de licenciamento, mas que só é possível licenciar com as novas regras do PDM e não com aquelas que existiam no PDM atual. Portanto, é claro que muitas destas coisas se verificarão ao longo de meses e de anos, e não é, isto não é aqui um interruptor que liga e desliga, portanto, tudo aquilo que acontece no território, obviamente, tem sempre um tempo demorado, mas, acima de tudo, foi um caminho que andou bloqueado durante muitos anos e que agora é possível voltar a fazer e fazer com novos meios e com realmente novas capacidades.
O Cristóvão adiantou ainda que várias IPSS, como centros de dia e lares, assim como associações e outras coletividades, estavam dependentes da aprovação do PDM, não só para alargamento de instalações, como mesmo para a reposição de legalidade.
Também há, por exemplo, questões relativamente a IPSS que precisavam do PDM aprovado para poder avançar com processos de ampliação, estou aqui a falar muito de centros de dia e lares, por exemplo, ou, por exemplo, a legalização da generalidade das associações culturais e recreativas do nosso concelho, cujos seus edifícios também, na sua grande maioria, estão ilegais e, portanto, agora vão ter a oportunidade de se poder legalizar.
Questionados sobre as várias críticas de que o plano diretor municipal tem sido alvo, em especial da esfera partidária, Hugo Cristóvão admitiu que o documento é técnico, mas tem uma carga política muito grande, não deixando de lamentar que muitas das pessoas que criticam o documento nem saibam o que ele implica.
Apesar de ser um documento eminentemente técnico, naturalmente tem uma carga política muito grande, até pelo número de anos que demorou a sua revisão, e naturalmente não apenas em Tomar, mas é um pouco o que ocorre em todos, na generalidade do país. Aliás, Tomar é ainda assim, no contexto nacional, dos primeiros, no sentido de dizer que haverá umas poucas dezenas de municípios que já têm, de facto, a segunda geração de PDM aprovado. Porque, de facto, é um processo técnico muito difícil e de complexidade legal, e com todas as entidades que dão pareceres vinculativos e que obrigam a alterações, enfim, com tudo aquilo que implica, é de facto um processo muito complexo e, portanto, politicamente é natural que os partidos façam críticas ao plano diretor municipal, mesmo muitas vezes sem saber exatamente, portanto, alguns dos atores, o que é que está efetivamente nesse plano ou o que é que ele implica. E isto acontece em Tomar como acontece em todo lado.
Rádio R, informação.
Ainda sem números definitivos no que se refere ao distrito de Santarém, já é certo que o Conselho de Orém foi em 2021 o mais fustigado com os incêndios, embora tenha registado uma diminuição significativa de ignições em relação a 2020. David Lobato, comandante operacional do distrito de Santarém, referiu que, apesar dos números de Orém, este foi o melhor dos últimos 10 anos no distrito no que aos incêndios diz respeito.
Aquilo que é o dispositivo, ainda não podendo fazer aqui o lançamento final ou a análise final daquilo que é o dispositivo de combate a incêndios para o ano 2021, é certo, e vai dando nota na comunicação social, que será ou é nos últimos 10 anos o melhor ano. Mas haverão, ou vão aparecer aí uma série de achistas, são aqueles que acham tudo, vão dizer que foram as condições meteorológicas, não houve isto, não houve aquilo, mas o que é certo é que não aconteceu as mesmas coisas que aconteceram nos outros anos, porque estão aqui estes homens e estas mulheres, fizeram o seu trabalho, continuaram todos os dias a dar o seu máximo, e por isso, logicamente estamos coadjuvados com outras situações, mas por isso temos talvez no distrito o melhor ano dos últimos 10, com menos área ardida. As ignições continuaram, porém, infelizmente, e posso dar só esta nota, foram 85 dos vários incêndios. Orém foi o que teve, em termos de causas intencionais, foi o que teve mais ignições, e isso é algo que as entidades competentes vão ter que avaliar. Mas o trabalho, porque os incêndios continuaram a acontecer, e a resposta destes homens e destas mulheres foi excelente.
O presidente do município de Orém, Luís Miguel Albuquerque, deu também conta desta realidade ao recordar que o concelho tem sido camisola amarela no número de ignições, uma situação que, entretanto, está a mudar.
O concelho de Orém tem sido, infelizmente, camisola amarela no número de ignições. O ano passado tivemos 105 ignições no nosso concelho. Este ano tivemos, ou estamos, ou temos, até ao momento, 63. um número significativamente mais baixo que o ano passado e que os anos anteriores. Como ele aqui disse, não foi só derivado das condições climatéricas. Não. Foi porque todos vocês, todos nós também, enquanto Proteção Civil, fizemos o trabalho que tinha que ser feito. Na prevenção, com a limpeza de faixas, com a limpeza de terrenos, com a vigilância, todos vocês também fizeram, com pré-posicionamentos sempre importantes, escuteiros, que também connosco colaboraram na vigilância, a GNR, que também fez o seu trabalho. E estes são os fatores fundamentais para que este ano tivesse, ou esteja a haver, muito menos ignições que em anos anteriores.
A portaria número 198 de 2091, de 21 de setembro, isenta os antigos combatentes de pagamento de passe nos transportes públicos, pelo que todos os cidadãos, nessa condição, bem como os respectivos viúvos ou viúvas, residentes no Conselho de Tomar, estão abrangidos por esta isenção nos transportes urbanos. Para tal, deverão dirigir-se ao balcão único de atendimento, munidos dos seguintes documentos: cartão do antigo combatente ou de viúva ou viúvo de antigo combatente, cartão de cidadão ou outro título válido equivalente, comprovativo de morada fiscal de residência habitual. O passe do antigo combatente tem de ser renovado mensalmente, à semelhança daquilo que acontece com os restantes títulos de transporte. O cartão tem um custo de 2,5€.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve em Alcanena três homens com idades compreendidas entre os 19 e os 32 anos por tráfico de mais de 4.400 doses de estupefacientes. No seguimento de uma investigação que decorria há cerca de um ano, foi possível apurar-se que o grupo procedia ao tráfico de droga nos concelhos de Alcanena, Torres Novas, Porto de Mós, Golgã e Vila Nova da Barquinha. Foram então detidos em flagrante, tendo sido dado cumprimento a 8 mandados de busca com registro para a apreensão são de 4.404 doses de haxixe, 36 de liamba, um veículo de alta cilindrada, 530€ em numerário, munições e uma arma branca, entre outros artigos. Os detidos, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícitos, foram constituídos, arguídos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém, que já colocou um dos homens em prisão preventiva. Outro está sujeito a apresentações periódicas no posto policial da área de residência e a um dos arguídos e a outro ao termo de identidade e residência a outro dos arguídos. Estão proibidos de se contactar entre si.
Rádio Air, informação.
São os dados que constam da avaliação semanal da Direção-Geral da Saúde sobre o impacto da pandemia em Portugal e, na verdade, o cenário é bem negativo para o distrito de Santarém, que consegue colocar 3 concelhos nos piores 8 ao nível da incidência cumulativa. Aliás, a Golgã é, nesta altura, o terceiro pior do país, com um total de 889 casos por 100 mil habitantes, indicador só superado por Marvão, 1.770 contágios, e Pabilhosa da Serra, 1.612. Alpiarça é o sétimo pior concelho, com 587 casos, seguindo-se Vila Nova da Barquinha, com 570. Na recente atualização da DGS, nota para a detecção de 1.751 infecções nas últimas 24 horas, agora num total nacional de 1.104.189 casos desde a chegada da pandemia. Há, nesta altura, 36.224 contágios ativos. Portugal já perdeu 18.234 pessoas para esta doença. O Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão de Tomar, deu cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão em residência e numa oficina no âmbito de um inquérito pelo crime de tráfico de e viciação de viaturas. Foram apreendidos 3 veículos por fortes indícios de terem sido alvo de alterações físicas, nomeadamente alteração fraudulenta do número de chassi. No decorrer das diligências foi ainda apreendido diverso material, exemplo de placas com números de chassi, equipamento informático, documentação, chaves de viaturas, peças de automóvel e munições de armas de fogo. O principal suspeito foi detido anteriormente à realização das buscas em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, encontrando-se já a cumprir pena de prisão.
Rádio F, a primeira a informar.
O Arquivo Municipal de Vila Nova da Barquinha passou a designar-se como Arquivo António Luís Roldão. A homenagem do município, uma figura determinante no registro e preservação do património e da identidade cultural do referido território, homenagem que decorreu neste 6 de novembro. Nota para a intervenção de Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, que enalteceu o trabalho realizado por António Luís Roldão.
Com as suas pesquisas neste arquivo, o Sr. António Roldão, então não só neste arquivo, em Santarém, em Lisboa, queimaram-lhe horas e horas, queimaram-lhe as pestanas. E anos de vida, estamos aqui, cientes de muita coisa, falta por narrar, para contar sobre a nossa história local, mas o que ele fez foi bem feita e muito bem feita. Aliás, é referenciado por todos os artigos da nossa região quando há algo. Algum elemento substancial em termos históricos tem que vir sempre citar António Luís Roldão. Por isso, ele é reconhecido pelas suas qualidades, pela sua entrega entre os seus pares.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar, através de um esclarecimento publicado na rede social Facebook, fez um ponto de situação em torno das obras que estão em curso na Igreja de São João, situada na Praça da República. Recordo que está em causa um protocolo entre o município e ainda a paróquia, num investimento que se traduz em cerca de 1,5 milhão de euros, que tem o prazo de execução fixado em 12 meses. No referido texto, a Câmara recorda que a obra, numa primeira fase, visa reforçar alguns elementos estruturais, substituir integralmente as coberturas existentes e os seus sistemas de drenagem para eliminar grande parte das causas das patologias do edifício, criação de nova cobertura no acesso ao pátio sul, com o intuito de estabelecer a ligação e melhorar o conforto entre as salas de reuniões e a de espera, requalificação da antiga sala de acólitos na torre da igreja para a criação de um espaço de interpretação e divulgação histórica e patrimonial do monumento e requalificação da sala de máquina do relógio na torre para a criação de um espaço museológico de divulgação do espólio da igreja. E assim concluímos mais este espaço. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.